Shalom. Tem uma sinagoga no Cleveland, pequena cidade, Estados Unidos, um bairro residencial, tranquilo, e uma pequena sinagoga que os frequentadores não costumavam ter visitas. E em um Shabbat, de repente, chega uma pessoa, um carro, no meio do Shabbat, o motorista desce, ele arruma uma kippá, coloca uma kippá do bolso, e ele fica observando pela janela, na hora, ficou esperando, até a hora que fizeram Akbahá, levantaram o Sefer Torah, mostraram para o público, certo? Tem diferentes costumes quando se faz isso, mas todo mundo faz isso no Shabbat, qualquer comunidade levanta o Sefer Torah e mostra o pergaminho aberto para o público. E depois de fazer esta agba, este senhor entrava no carro e foi embora. Primeiro Shabbat, tudo bem. No segundo, depois de 2 ou 3 Shabbatot, chegou o gabai da sinagoga e saiu ao encontro deste homem e disse para ele: olha, desculpa, acho que a gente é uma sinagoga ortodoxa e a gente não viaja em Shabbat, pelas alahot de Shabbat, você sabe, né? Então, desculpa, eu não sabia, mas eu posso vir a pé? Pode vir a pé, claro, está bem-vindo sempre. No outro Shabbat, este homem, que depois vamos ver que ele andou alguns quilômetros para chegar na sinagoga, em Shabbat, outra vez, ele espera o momento de levantar o Sefer e depois vai embora. O gabai, que percebeu que este homem, não sei porque tinha esse costume, então convidou ele para dentro da sinagoga, falou: por que você fica de fora? Entra. Eu posso entrar? Claro, pode entrar. E assim, devagarzinho, este homem começou a fazer tshuva e voltou às suas raízes. Muito bem. Passa um tempo, em algum kiddush ou alguma reunião da comunidade, alguém chegou e perguntou para ele: desculpa, como você começou a vir na sinagoga? Você pode contar sua história? Porque a gente não entendeu exatamente como você começou a vir e a participar e depois fez tshuva, tudo. E diz para eles: olha, eu tinha uma avó muito religiosa, pelo jeito. Na verdade, meus pais não eram nada religiosos. Inclusive, eu estudei em escola não judaica. Escola, depois ginásio, depois faculdade, tudo como qualquer americano normal, certo? Qualquer americano normal na tua vida. E, inclusive, eu trabalho em determinada empresa. E numa oportunidade, a empresa tem esse costume que uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, dá para os seus gerentes e fiscais e fada bônus algumas viagens pelo mundo. Em uma oportunidade, em uma dessas viagens, a gente acabou viajando para Jerusalém. Tá bom? E cada dia a gente passeava num lugar. Quando chegou o Shabbat, eu desci no hotel lá em Jerusalém e eu perguntei para a turma: e hoje aonde a gente vai? E eles falaram: olha, hoje é Shabbat, hoje a gente vai na sinagoga. Ele não era religioso. Falaram para ele: bom, por que você não vem na sinagoga? Bom, ele estava de bermudas, de camiseta. Disse: tá bom, eu vou na sinagoga. Ele, quando chegou na sinagoga, percebeu que ele não estava com vestimenta adequada. Ele ficou lá, numa sala, uma ala das mulheres que estava vazia, ficou lá na sinagoga. Quando sai o Sefer Torah, quando levantam o Sefer Torah, eu senti que tinha uma voz me falando: você tem ligação com esta Torá. Você é uma pessoa, você é um judeu, você tem ligação. Assim senti uma voz falando com o Sefer Torá. Passaram 2 dias, a gente voltou para os Estados Unidos, voltamos a ver, mas eu sentia que eu tinha que ir presenciar este levantamento, este levantamento da Torá. Essa Akbah. E assim comecé a ir e vocês sabem a continuação da história. Perguntaram para ele, e você se despertou para voltar às suas raízes por observar o Sefer Torá? Nunca ninguém escutou uma coisa dessa. Às vezes a pessoa falece um parente, começa a falar Kaddish, vem na sinagoga, às vezes acontece uma coisa trágica, ele vem rezar, às vezes acontece uma... Mas assim, por observar o levantar do Sefer Torá, você voltou em Tshuva. Um dos presentes que escutou a história falou qual era a sinagoga que se rezou lá em Jerusalém. Falou, fica no bairro de Rehavia. É uma sinagoga que o rabino, me lembro dele, chamava Rabino Sher, americano também. Bom, um dos presentes disse, eu quando vou viajar para Jerusalém, na próxima vez eu vou ir atrás disto. Alguma coisa tem que ter esse Sefer Torá. E assim, esta pessoa da comunidade viajou na próxima viagem para os Estados Unidos, ele vai em Rehavia, vai na sinagoga do Rabino Sher e pergunta para ele, aquele Shabbat que justamente eles perceberam que era Shabbat Zahor, Shabbat importante, uma perashá especial, se tem um Sefer Torah, que o senhor pode me dizer do Sefer Torah? Ah, o Rav Sher falou, esse Sefer Torá é uma coisa, a gente usa só, exclusivamente, algumas datas do ano, é um Sefer Torá exclusivo. E que tem de exclusivo? Perguntou. E o Rabino Sher contou para ele, olha, eu antes de ser rabino aqui, era rabino lá nos Estados Unidos, justamente na cidade de Cleveland, a mesma cidade onde vinha essa pessoa. E era rabino assim, em um dia nós determinamos que nós precisávamos um Sefer Torá Mehudar, que é um Sefer Torá, bem, tínhamos um Sefer Torá muito antigo, velho, rasgado, precisávamos um Sefer Torá bom, e do melhor. E na época, será era nos anos 70, 80, custava um Sefer Torá deste tipo que a gente queria, $10,000. Hoje custa muito mais, mas na época $10,000, era um dinheiro muito, muito alto. E eu falo com o comitê da sinagoga e falo, de onde vamos a gente arrumar $10,000? Então fizemos uma reunião, levantaram alguns planos e alguém na reunião se levantou e disse, olha, eu conheço uma senhora adulta, que veio da Europa, certo? Salvou da Shoah, etc. E ela viste exatamente como as nossas mães vestiam na Europa e ela constantemente vai pelas lojas juntando tzedaká para o estudo da Torá. Ela diz, dentes da cá para a Torá, dentes da cá para as sinagogas da Torá, e assim ela junta, podemos falar com ela, talvez ela tenha alguma ideia. Bom, o Rav disse, chama ela, chamaram esta senhora, contaram toda a questão, que queriam Sefer Torá. Ela pensou um pouco e disse assim, eu posso dar para o Rav todo o valor do Sefer Torá. Eu tenho arrecadado esse dinheiro. Ou era dinheiro dela. Mas eu por uma condição. Eu tenho um neto que nasceu prematuro. E o primeiro Mishéberach no Sefer Torá, eu quero que seja em honra a ele, para ele se salvar e crescer sadio. E assim foi. O Rav disse, claro. Ela deu, em seguida, deu um cheque, $10,000. Em poucas semanas já tinha um Sefer Torá. No dia da inauguração, na primeira vez que leram o Sefer Torá, fizeram um Mishéberach para este menino. E a história passou. Passam-se 40 anos. E diz o Rav Sher, eu trouxe esse Sefer Torá. Quando eu fiz a Aliá dos Estados Unidos para Israel, eu trouxe comigo esse Sefer Torá. E está aqui na sinagoga e um Sefer Torá muito mehudar. E a gente usa ele em certas ocasiões, entre elas Shabbat Zahor. Mas diz, por que você está perguntando? E aí chegou a vez do homem da comunidade de Cleveland contar para o Rav. Olha, este homem... que no final saiu conta que realmente o Mishéberach era a avó dele. A avó dele que tinha doado o Sefer Torá para o Mishéberach, para se salvar fisicamente porque estava prematuro na hora de levantar, hipnotizou o sujeito. E esta é a história do grande Sefer Torá. Daqui nós aprendemos o seguinte. A pessoa faz um ato de bondade, faz um ato com Mesirut Nefesh, faz um ato, as consequências são para seus netos, para seus filhos, seus netos e seus descendentes. Se hoje nós estamos aqui como Yehudim, é porque nossos avós fizeram alguma coisa para isso. E onde temos uma dica sobre isso na Perashá desta semana? Na verdade, são duas parshiot desta semana. Vai aquele Pekudé. E está escrito no capítulo 35, versículo 30. Vai Yomer Moshe el Bnei Israel. E disse Moshe para os filhos de Israel. Vejam. Hashem nomeou para a construção do Mishkan. Que nessas duas parshiot se conta como de fato toda a ordem como foi feita entre o Maite e Tzavé, foi dita que como foi executada e construído todo o Mishkan e as roupas dos Kohanim, tudo foi feito através de quem? Quem é o responsável máximo? Bezalel. Quem era Bezalel? Bezalel ben Uri ben Hur. Filho de Uri, por sua vez filho de Hur, le matei Yehuda. Quem era este Hur? Quem era Hur? Hur era filho de Miriam, irmã de Moshe, casada com Caleb ben Yefuné, que era nasci da tribo de Yehuda. E Hur, sobrinho de Aaron e sobrinho de Moshe. Quando o povo quis fazer o bezerro de ouro, ele se levantou e começou a se manifestar contra. E acabaram matando ele. Foi o primeiro assassinato depois de matar Torá. Mas não é o caso agora. Mataram Hur porque ele disse, não façam idolatria, não pode. E ele saiu contra e acabaram matando. Ele entregou sua vida para que Am Israel não fizesse pecado do bezerro de ouro. Acabaram fazendo. Esse foi o mérito de Hur e o mérito da mãe de Hur, que era bisavô de Bezalel. Todo mundo conhece Miriam, todo o esforço e o Misirut Nefesh que fez quando dava à luz as filhas de Israel no Egito. Então, meus caros amigos, se Hur, a Torá nos conta, que me importa quem era Bezalel, se a Torá me conta que Bezalel era filho de Uri era filho e neto de Hur, com este sentido, que ele ganhou esse mérito, era jovenzinho, Bezalel, era jovem, pelas idades, não podia ter mais do que, era um pequeno jovem de 13 a 15 anos, e Hashem deu a Jochma para ele dirigir e ter a sabedoria de construir os utensílios do Mishkan, e o próprio Mishkan, e o tabernáculo inteiro. E o mérito por quem? Por seu avô. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa hoje, pense. Se você quer que seus netos sejam shomers, sejam judeus, então vá e respeita o Shabbat. Se você quer que seus netos sejam Yehudim, estejam dentro do povo de Israel, então depende de você. Não é se seus filhos vão se manter dentro do povo, depende de você. E cada ato e atitude que você faz, quanto mais Mesirut Nefesh, quanto mais entrega, quanto mais é difícil para você, mais mérito você vai ter e mais certeza você terá que sua descendência no futuro siga o caminho e a trilha. E isto que nós aprendemos aqui, a escolha de Bezalel se deve a este fato. Shabbat Shalom.